Ouvinte da Difusora, muito bom dia. É um prazer tê-lo em nossa companhia para acompanhar mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana. O nosso convidado de hoje é o secretário de Mobilidade Urbana de Marechal Cândido Rondon, Marcos Carlton Henning. Muito bom dia, Carlton. Muito prazer recebê-lo aqui no estúdio da Difusora para essa entrevista para o quadro A Personalidade. Muito bom ter a sua presença aqui.
Eu que agradeço, Arthur. Agradeço a sua pessoa, agradeço a Difusora pela oportunidade de estar aqui mais uma vez tratando desse assunto muito importante que é o trânsito do nosso município.
Bem, Carlton, 80% da população do município de Marechal Rondon hoje vive na cidade. Posso estar errado, mas é nesse percentual que a população de Marechal Rondon é hoje moradora na cidade de Marechal Cândido Rondon ou nas vilas, né? A população se resume no interior, na área rural, acho que em torno de 20%. Posso estar enganado, mas creio que não. E isso aí antecipa um resultado da ONU que em 2050, 80% da população mundial vai viver nas cidades, em áreas urbanas. E na recente pesquisa do Conselho Nacional de Arquitetura e Urbanismo, 44% dos entrevistados das cidades nacionais apontaram a mobilidade urbana como o maior desafio na cidade em que vive. Nada deve ser diferente em Marechal Cândido Rondon, não foge a margem dessa atualidade. Secretário, nessa entrevista quero ater-me contigo exclusivamente aos aspectos problemáticos do nosso trânsito, que muita gente faz uma comparação até de brincadeira. Temos o trânsito brasileiro, o trânsito paranaense, temos o trânsito de Marechal Cândido Rondon com as suas particularidades. Desde que está como secretário de Mobilidade Urbana, o que identificou de desafios e gargalos que precisam da intervenção da Secretaria da Mobilidade Urbana?
Bem, como você muito bem disse, Arthur, o trânsito ele é um desafio, é um grande problema. E cada ano que passa, isso vai se agravar mais ainda.
E não,
né,
tem solução definitiva.
É, não tem. A gente tem que ir melhorando, a gente tem que se capacitando e buscando alternativas para que possamos melhorar o trânsito do nosso município. É, nós, enquanto Secretaria de Mobilidade, estamos buscando alternativas, estamos trabalhando. Prova disso foi que nós contratamos esse ano a Universidade Unilivre. É uma empresa que já fez 18 planos de mobilidade no Paraná. A gente pesquisou e teve conhecimento que é uma faculdade que tem um corpo técnico muito bom. E essa empresa está fazendo um plano de mobilidade para o município de Marechal Rondon, projetando o nosso trânsito para os próximos 10 anos. Esse trânsito, essa empresa vai estudar não somente também a nossa sede, nós vamos abranger também todos os nossos distritos. E também esse estudo, essa pesquisa que está sendo feita, ela aborda não só o trânsito, não só os veículos, mas também como os nossos passeios, os nossos pedestres, o transporte público. Então é um plano muito bem elaborado, de forma técnica, e nós estamos aí chegando agora a 50% da elaboração desse plano.
Até quando para concluir esse plano? Final do ano?
Devemos concluir em dezembro ou começo de janeiro, que aí nós teremos o parecer final, né? Que a Unilivre vai nos apresentar as sugestões, né? Que deve ser, no entendimento deles, devem melhorar e ser aplicados no trânsito de Marechal Rondon.
Vai ter que passar pelo conselho?
Toda mudança, que seja uma mudança drástica em relação ao trânsito de Marechal Rondon, ele passa pelo COETRAN. Nós temos o nosso Conselho Executivo de Trânsito, são formados pelos comandantes das forças policiais, formados por alguns segmentos da nossa sociedade, e essas pessoas, para se mudar o sentido, citar um exemplo, para se fazer o binário da 7 de setembro com a Dom João VI, esse projeto teve que ter o aprovo do COETRAN. Não é simplesmente a gente agir de forma amadora, eu como secretário falar, não, quero mudar isso aqui hoje. Quando você muda uma preferencial, você muda uma sinalização, mas quando você vai fazer uma mudança mais drástica, sim, passa pelo COETRAN.
Carlton, desde que você está na Secretaria de Mobilidade Urbana, quais as reclamações que você mais recebeu até aqui?
Ah, com certeza em relação às rotatórias, né? Elas são um assunto polêmico. Eu entendo que algumas situações, por ter a dimensão não apropriada que deveria ser, né? Mas a gente tem que entender que a caixa da malha viária, ela também não é muito larga, ela é estreita. E essas rotatórias foram feitas dentro do que era possível para ser feito. Mas eu sou um defensor da rotatória. Eu acredito e penso que nós devemos dar sequência ao fechamento desses cruzamentos que já se estenderam lá da Agrícola Horizonte, hoje até aqui na rotatória da Bandeira. Diminuíram bastante os acidentes e, principalmente, diminuiu o número de mortes. Hoje nós temos acidentes na rotatória, é fato, a gente sabe disso, como em todos os locais do nosso município. Porém, os acidentes são de menor gravidade e, por enquanto, graças ao bom Deus, não tem tirado a vida de ninguém.
Alguns acidentes até bem estúpidos.
Arthur, eu posso aqui afirmar para você que não sou eu que estou falando, né? Porque a gente precisa estudar para desempenhar a função que tem, né?
Você tem uma larga experiência com trânsito, porque você foi comandante da Polícia Rodoviária Estadual, de destacamento aqui em Marechal Rondon, e outros destacamentos. Então você tem uma larga experiência e que te fala muito alto agora com a tua presença na Secretaria de Mobilidade Urbana.
Verdade, eu trabalhei por 30 anos na Polícia Militar, né? Dos 30 anos, 16 anos foram diretamente ligados à área de trânsito, né? Então eu me permito dizer que eu conheço um pouco dessa área, né?
Tem autoridade.
Isso, eu conheço, gosto, busco aprender, estudo. Cada dia que a gente... O trânsito ele é muito volátil, né? As leis de trânsito também. Então a gente tem que acompanhar essa evolução. Então a gente tem buscado aí alternativas, estudado, e eu acredito que a gente tenta sempre fazer o trânsito fluir com maior rapidez, mas acima de tudo com maior segurança.
Qual a rotatória mais polêmica em Marechal Rondon?
A rotatória mais polêmica hoje é aquela que se encontra no entroncamento do posto da Mirta, que seria a Avenida Rio Grande do Sul com a Rua Mendes Sá. Mas eu até brinco com o meu amigo Beto, da Ativa. Ela é polêmica porque o Beto divulga as imagens. Nós temos a câmera de segurança. E, obviamente, qualquer matéria jornalística, quando se tem um vídeo, se tem uma imagem, ela repercute mais. Nós temos outros acidentes que acontecem na cidade, mas não tem o fator do vídeo. Então, hoje, nós temos essa grande dificuldade. Mas, pensando nisso, se me permite, eu vou até te passar um dado aqui que eu achei muito interessante.
Fique à vontade, secretário.
Nós fizemos uma campanha preocupados com isso aí, porque o grande erro, o erro das pessoas é achar que está na avenida, você está na preferencial. E, no caso da rotatória, isso não acontece. Então, o pessoal conduzia de uma forma errônea nessas rotatórias, com muito excesso de velocidade, sem reduzir a velocidade. E nós fizemos alguns levantamentos e pensamos e começamos a trabalhar a parte educativa. O setor de imprensa da Prefeitura de Marechal Rondon nos auxiliou e nós fizemos alguns vídeos educativos que foram divulgados nas mídias sociais. Ontem eu ainda perguntei para o Roger, que é o nosso chefe da imprensa: Roger, quantas mil visualizações? Nós tivemos 315 mil. Então, repercutiu bem. Eu tenho um hábito de parar com o meu carro nos pontos críticos do município para não chamar atenção, não vou com o carro da prefeitura, e eu fico observando o trânsito para fazer uma análise. E eu posso dizer para o senhor e para os nossos ouvintes que o pessoal se conscientizou um pouco mais. Tem que chegar na rotatória de uma forma mais prudente, porque se você for fazer uma rotatória com o pé no freio, dificilmente você vai se envolver no acidente. Agora, se você passar acelerando, aí acaba que você não dirige da forma que deveria ser, que é a direção defensiva.
Tem alguma explicação para o nosso motorista dirigir em alta velocidade nas nossas ruas e avenidas? Porque a velocidade limite, se eu não me engano, é 40 km por hora e 20 km em frente de colégios.
Exatamente.
É isso aí.
Exatamente.
Mas às vezes você cruza aí, circulando na cidade, você mantém 40, mas você vê que o teu companheiro do lado está aí em 40 até 90%, 40 km por hora dirigindo na cidade. A consequência é quase certa que vai acontecer um acidente nessa velocidade num centro urbano.
É verdade. O que acontece? O pessoal tem o hábito de sair muito tarde de casa para trabalhar. Eu vejo isso aí porque, como você mesmo falou, você mantém o limite da via e você constantemente é ultrapassado. Mas é por falta de educação no trânsito. Nós precisamos ter um pouco mais de educação no trânsito, um pouco mais de conhecimento. Por isso que a gente tem trabalhado, inclusive, né, nesse mês aqui, nas rádios do nosso município, os trabalhos focam são a Secretaria de Mobilidade fazendo campanhas e divulgando a forma correta de se dirigir. Um dado que eu preciso lhe passar que acontece, que a gente cobra muito, precisamos ter educação no trânsito. Mas que a pessoa tem educação no trânsito, que ela pratica a direção defensiva, primeiro ela tem que ser habilitada. E esse é um número muito alarmante no nosso município. Nós, por números de 2024, eu fui pesquisar, 299 motoristas foram notificados por falta de habilitação. Seria quase que um por dia. É um número muito alto. Se a gente for analisar que hoje não temos muitas blitz de trânsito em vista, porque todos são sabedores, né, das dificuldades que hoje tem de efetivo, essas coisas. Mas assim, precisa-se que um motorista seja habilitado. A gente está fazendo um trabalho muito forte em cima da educação no trânsito. Inclusive agora no mês de setembro, que nós vamos fazer, a gente já está se organizando com material, vamos fazer alguns trabalhos e começar nos colégios, nas escolas, buscando a conscientização dos jovens para que esses possam cobrar dos seus pais.
Carto, muita gente reclamou, fala comigo, dizendo o seguinte: a gente não vê a polícia de trânsito nas nossas ruas. Não é da tua área, né? Mas alguma determinação para que a polícia de trânsito não haja ou...
Não, Harto, eu entendo assim, eu estou 4 anos afastado, né? Mas eu entendo da seguinte forma: hoje o que existe, tanto para a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Penal, todos os nossos efetivos, nós estamos com falta de efetivo. Então hoje é difícil, não tem-se mais o pelotão de trânsito que antigamente, quando a companhia tinha mais gente para trabalhar, o pessoal vai aposentando, vai saindo, vai buscando as outras áreas, e o Estado não consegue repor esse número de policiais. Então acaba-se o quê? Prioriza-se as ocorrências, né? Mas eu vejo sim, eu vejo o capitão aqui, Paulo, tem conversado com a gente, o pessoal de Toledo tem vindo fazer algumas blitz aqui, que lá tem o pelotão de trânsito, né? E a gente tem participado e tem apoiado muito essas ações.
Quais as principais características dos acidentes de trânsito em Marechal Rondon?
Imprudência.
Imprudência, 100%?
92%.
92%.
Isso são pesquisas feitas, estudos realizados, 92% dos acidentes de trânsito são por imprudência do condutor. Os outros 8% se dividem em falha mecânica e má manutenção da malha viária.
É um motorista mal preparado
Exatamente.
Ou dirige ou não se atém à direção defensiva?
É isso que eu falo para você. É aquele motorista que não passou por uma autoescola, aquele motorista que não tem educação no trânsito. E o nosso, eu acredito que hoje o ritmo de vida da população, né, o nosso dia a dia está muito acelerado. A gente começa o dia, chega à noite, você nem vê passar, né? E esse mundo acelerado está fazendo com que as pessoas acelerem também. E isso acontece no dia a dia, no trânsito. A gente vê aí os entregadores, os motoristas de carro. É um problema assim que preocupa muito. Inclusive, essa semana mesmo, segunda-feira, um senhor passou por mim em alta velocidade, lá em cima na rotatória que vai para Semar. Quando chegou na esquina do Ari, eu passei por ele porque ele havia batido o carro dele. Nenhum desses cruzamentos também, porque a pessoa foi cruzar e acabaram se colidindo. Então, às vezes, se você manter uma constância na sua velocidade, não dá um minuto a diferença para você cruzar a cidade nossa e você dirige com segurança.
Me parece, e há comentários, a rotatória da 7 de setembro com a Rio Grande do Sul é uma das com menor índice de acidentes?
Ali existe poucos acidentes, mas ali tem uma particularidade. Eu até sei que você vai me perguntar por causa do platô elevado. Seria
exatamente
isso? Tá. Mas ali tem um diferencial. Nós temos a 7 de setembro como mão única. Então não tem esse giro tanto de veículos. A rotatória da Mirta, ela tem esse... Obviamente que o platô reduz a velocidade.
Com certeza.
Eu não posso me fugir disso.
É uma estratégia.
É uma estratégia. Mas o que eu preciso passar para a população de Marechal Rondon, baseado no que o prefeito Bax e o vice Sauer contrataram, um plano de mobilidade.
Certo.
Que custou R$660 mil. Não é pouco dinheiro. Então eu não posso chegar agora de uma forma amadora, até sem responsabilidade, e fazer uma mudança drástica no trânsito sem que o apontamento seja feito. Quando a empresa Unilivre chegou em Marechal Rondon, nós colocamos ele no meu carro, como eu falei, e a gente foi lá e ficou parado na esquina da rotatória da Mirta, observando o trânsito. E elas falaram: mas esse aqui é o ponto crítico do município? Eu falei, Eu falo, não, aqui é tranquilo o trânsito. Então, às vezes existe uma cultura, Harto, de as pessoas usarem as mídias sociais, as redes sociais, hoje que é uma terra sem lei, para propagar a discórdia, para ser autopromoção. A gente sabe que hoje isso é bem tranquilo. Mas nós vamos resolver o problema lá. Eu acredito que a Unilever irá apontar a colocação do semáforo, ou talvez a gente vai ter que estudar uma outra forma. E estamos aguardando eles nos direcionarem qual é o melhor caminho.
É, o que você falou aí da Aparecer, né? O pessoal hoje, a internet é um território sem limites, vamos dizer assim.
Exatamente.
Descartes, o grande filósofo francês, falou: penso, logo existo. Hoje há uma inversão disso, né? né? Apareço, logo existo, né? Então, por isso você faz muitos comentários, alguns até sem sentido, né? Sem conhecimento de causa, um argumento inócuo que a pessoa faz. Pensa-se o que mais no trânsito Marechal Rondon? Agora vou chamar a atenção da rua Dom João VI, que virou uma pista de corrida depois da reforma. De sentido único. Esses dias o senhor diz, Arthur, dá uma olhada aqui, olha a velocidade que o camarada passou aí.
Aí volto a bater na mesma tecla. A falta de educação e a falta de responsabilidade do condutor, a imprudência. Funciona assim, faz-se uma pista. Quando ela está toda esburacada ou cheia de lombadas, o pessoal reclama. Sim. Aí você recupera toda a malha viária, faz uma sinalização muito bem sinalizada para o projeto. A gente acompanha, eu posso falar isso com conhecimento de causa, mas as pessoas daí não têm o respeito. Acabam excedendo o limite de velocidade, porque ela ficou o asfalto está muito bem, está sinalizado, tem poucas lombadas. Então, ao invés da pessoa respeitar, ela abusa e acaba acontecendo esses os problemas que nós temos. Mas assim, eu, como falei que defendo as rotatórias, eu defendo muito bem também os binários. Eu posso falar, porque eu moro lá na rua Natal, né? Então eu usava muito a 7 de setembro e depois a Dom João VI para descer. Então a gente sabe que o trânsito flui, que é tranquilo, desde que se mantenha o limite de velocidade. Não tem problema nenhum.
A ideia de plantar lombada na Dom João VI?
Não podemos. Hoje o Código de Trânsito não permite mais simplesmente a vulgo prazer. Ah, vou eu, secretário de mobilidade, quero pôr uma lombada aí. Para você fazer... Hoje já existe um decreto municipal que regulamentou um pouco isso. Mas para você fazer hoje uma lombada ou uma travessia elevada, você tem que fazer um estudo técnico e passar esse estudo técnico para o setor de engenharia para ir aprovar. Mas, principalmente, só se autoriza hoje, na grande maioria, em frente às escolas ou hospitais. Fora isso, não é autorizado fazer lombada. Se eu fizer, eu posso até ser responsabilizado amanhã depois se houver um acidente nessa lombada.
Em termos de educação na grade curricular, alguma ideia de inserir alguma coisa, Carlton, junto com a Secretaria de Educação?
Nós conversamos, eu e o secretário João, que inclusive hoje de manhã nós estávamos a Guaíra, ver uma situação lá, a gente estava comentando a respeito disso. Ele também tem essa visão que eu penso que não só o município, mas a grade curricular do Estado devia ter a matéria trânsito.
Porque é uma coisa bem comum nos países da Europa que se ensina as crianças o comportamento no
Exatamente.
Trânsito.
Exatamente, o trânsito, cidadania, para que você pegasse aquele público dos 12 aos 16 anos e já tivesse uma educação de trânsito. Nós temos um problema muito crítico em Marechal Rondon, que são os patinetes e as bicicletas elétricas. Que o pessoal transita e eles não entendem que a partir do momento que você está lá, que você é um veículo. Você só volta a ser pedestre quando você desembarca da bicicleta. E o pessoal anda na contramão de direção, não respeita as esquinas. Quando é conveniente, anda na calçada. Quando anda na ciclovia, quando é conveniente, anda na contramão em cima da pista. Então é um problema crítico que tem que ser analisado o que vai ser feito com isso. Lá em Balneário Camboriú, já tem um projeto, o pessoal está pegando. Mas lá existe um diferencial porque o trânsito é municipalizado, né? Então é diferente do nosso aqui, que ainda não é municipalizado. Nós temos que partir para isso aí. É uma coisa que tem que ser pensada e estudada. E nós estamos trabalhando. E o plano de mobilidade, inclusive, vai nos apontar algumas soluções em relação a isso aí também.
A questão das mobiletes e das ciclometes e não sei lá, todas essas motos pequenas aí e bicicleta. Precisa de uma legislação federal, né, para regulamentar isso, o trânsito para esse tipo de veículos.
Pelo que eu tenho conhecimento, até existem algumas limitações, mas elas elas têm que ser respeitadas em questão às cilindradas, no que se enquadra, no que se enquadra, se precisa de habilitação. Mas eu, se eu falar para você, não tenho conhecimento técnico exato de quais são os enquadramentos. Mas tem que ter uma legislação federal que regulamenta.
Eu não quis nem entrar muito nessa questão, mas vou puxar o assado. Das calçadas, dos passeios, alguma projeção? Que tem muita reclamação de pessoas de idade que estão muito ruins os nossos passeios, nossas calçadas. O que você pensa em fazer nisso, Carlton?
Mais uma vez, vou remeter ao plano de mobilidade. Nesses estudos que estão sendo feitos, foram analisados todos os passeios públicos do município. Foi feita uma foto aérea que desde 2012, eu acho que não era feito mais em Marechal Rondon, onde que um sistema bem moderno, um software que faz o levantamento de tudo. Então a gente tem esses números de quanto que tem de passeio, quanto que está precário, quanto é de grama, qual que é o tipo do pavimento. Hoje existe mudou a legislação quanto ao tipo do material aplicado nos passeios, né? Então, a Secretaria de Planejamento, nesse projeto que desenvolveu aqui da Avenida Maripá, já está colocando esse pavimento, que hoje não se usa mais o paver, usa-se o piso, a massa mesmo, né? O concreto, para que fique de uma forma mais uniforme e valorize. Nós sabemos que temos dificuldades aqui na cidade em relação a passeios, uma vez que as nossas árvores são muito antigas, né? Então, são árvores de grande porte que acabam estourando a calçada e danificando, criando ondulações, o que dificulta, né, para o pedestre usar o nosso passeio.
Carlton, uma ideia aqui. Voltando à rotatória da Mirta, vamos dizer, do posto Ipiranga, ou da Rima, que seja da Esquina, ou seja, do Beto, lá que for, ou na confluência da Rua Mendes Sá com a Rio Grande do Sul.
Isso.
Um platô elevado ali não resolveria o problema?
Foi uma das soluções que, quando eu assumi a secretaria, foi Sim. A primeira que me veio à mente, sou bem sincero em falar, baseado no que aconteceu na 7 de setembro, certo? A gente chegou a levantar essa questão. Quando eu passei para o pessoal do planejamento, para nos auxiliar a fazer isso, nós íamos fazer uma parceria entre a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Mobilidade e a Secretaria de Infraestrutura para a gente conseguir fazer isso. Porém, daí vem, como eu volto a falar, eu não posso chegar lá e fazer uma obra, uma intervenção do grande porte, que primeiro precisa passar pelo COETRAN, se chega daqui 3 meses e o plano de mobilidade me aponta outra solução, que não seria esse o platô. Aí eu vou lá, vou arrancar todo aquele material e eu tenho que ter responsabilidade com o dinheiro público, né? Não que não tenha que ter com o trânsito, mas a gente tem que pensar de forma técnica. Isso que eu busco na secretaria, trabalhar de forma técnica para que a gente alcance os resultados esperados.
Bem, outra reclamação, outro comentário que chegou comigo, questão da travessia da Rio Grande do Sul, hoje é fechado, né? Para a Rua de Tiradentes e também da Rua Dom Pedro. Dificuldade de acesso para quem mora em Margarida, quer acessar para Margarida, Arroio Fundo, Rodoviária, Supermercado Almaia aí. Alguma ideia de mudança nesse sentido ou também vai se abranger dentro desse plano?
Olha, Hart, eu acho que a gente não pode regredir. Os avanços que foram feitos quando foram fechados esses cruzamentos, como eu falei antes, são números técnicos do Corpo de Bombeiro. Muitas vidas se perdiam, porque a partir do momento que os nossos canteiros são estreitos, Sim. O veículo ele vem, ele para no meio do canteiro, ele fica com a parte traseira e a dianteira ocupando meia pista, né? E havia muitas colisões ali, principalmente com motoqueiros. Não está em estudo de abrir desses pontos, eles provavelmente serão fechados definitivos, se depender da ideia, foi passado pelo COETRAN, e a nossa ideia, inclusive, é a partir do peixe frito, assim que apontar qual que também é a solução que a gente vai ter para o nosso anel viário, né? Também a gente tem que analisar, aguardar um pouco, mas a ideia é seguir até lá em cima, no mercado da Copagri 2, a gente fechando esses cruzamentos e trabalhando com rotatórias.
A ideia de colocar uma rotatória ali no posto stop e talvez aqui na Tiradentes?
Não. Ali a ideia é manter esses cruzamentos fechados.
Não mexe?
A princípio, não. A não ser que o plano de mobilidade aponte outra coisa. Mas a princípio, não. Porque a gente tem na quadra logo embaixo, a gente tem uma rotatória, né? Então, é que assim, Herton... Trânsito, eu tive uma experiência que agora que quando a gente começou a trabalhar... O pessoal do Unilivre abriu um mapa de todo o município, do perímetro urbano aqui, falou, gente, me aponte os problemas aqui, quero que aponte. Infelizmente, o pessoal só pensa ao redor do umbigo. Eu fiquei observando, o cara ia lá e apontava o problema na frente da casa dele. O outro apontava na frente da casa dele. Nós precisamos pensar o trânsito como um todo.
Como coletivamente.
Todo. Coletivamente. Então, algumas decisões que a gente toma, eu sei que não agradam. Não agrada talvez um comerciante próximo, um morador, mas a gente tem que pensar no trânsito para frente, daqui 10 anos. Porque o senhor tem uma base, 1.500 veículos são registrados todos os anos a mais em Marechal Rondon, nos últimos 4 anos. Então, a gente está falando em 4 anos, 6 mil veículos estão circulando em Marechal Rondon e a nossa malha viária é a mesma. Não temos como aumentar as ruas, alargar. A gente faz o quê? Sistema de binário, que eu sou muito a favor, e a gente vai estudar. A gente tem conversado com o prefeito a respeito das situações aí. É, nós temos que pensar, porque o plano diretor tá direcionando o município para a região do Boa Vista. É onde é que vai crescer o nosso município, para aquela região. Tanto que já teve agora a abertura na Rua Santa Catarina, que está na fase de término. Então a gente tem que pensar amanhã depois também na Rua Paraná e começar a pensar em binários. E da mesma forma, do outro lado da avenida também, né? Que nós temos aí a Minas Gerais e a Mato Grosso, né?
Mato Grosso.
Goiás, acho.
Goiás, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.
Exatamente.
Ao sul de Marechal, ao sul da Avenida Rio Grande do Sul, né?
Então a gente tem que pensar de forma técnica e pensando no trânsito de uma maneira. Porque o fato ali é o seguinte, às vezes a gente, é uma questão cultural, a gente é acostumado a dobrar na primeira esquina. Se você tem que andar 100 metros a mais, a pessoa diz, tem que andar 100 metros. Gente, é tranquilo, é normal, você vai andar em qualquer cidade. Nós precisamos ver, nós temos que ter outros exemplos. Por que as pessoas transitam em Toledo e Cascavel e não reclamam do trânsito? Aqui é cultural e a gente entende isso, é normal. O trânsito, eu brinco que o trânsito é que nem a seleção brasileira. Se você pegar 10 pessoas para apontar a mesma solução, uma esquina, vai ter 10 soluções diferentes, como a seleção vai ter 10 escalações. O que a gente não pode é deixar se levar por comentários, por críticas, que são muito bem-vindas. Eu tenho o hábito de dizer para as pessoas que me procuram, quer discutir trânsito? Sem problema. Agora, não na rede social. Eu gosto de discutir trânsito de forma técnica, pessoalmente.
À tua frente.
Na frente. Para a gente conhecer, venha lá na Secretaria de Mobilidade, venha tomar um café com nós, venha apresentar. Às vezes as pessoas não vêm, a pessoa pode ter uma visão de um ponto que nós não temos e pode ajudar a construir uma solução melhor para o nosso trânsito. E a gente está de portas abertas. Quando precisar, quando quiser discutir trânsito, quiser falar qualquer problema, pode nos procurar na Secretaria de Mobilidade, que nós iremos atender com o maior prazer e discutiremos trânsito tranquilamente.
Bem, deve ter passado já na tua secretaria alguma estatística, alguma informação, algum resultado disso. O contorno sul e o contorno oeste, o que facilitou no trânsito em Marechal Rondon?
Ajudou muito, Arthur. Ajudou muito, muito, muito. Porque isso aí tirou todo o trânsito pesado dentro do município, né? Nós tínhamos aquele problema que os caminhões antigamente usavam a Minas Gerais, né? Até transportando cargas vivas aí que passavam um odor desagradável aos moradores aí, passando de frente a colégios.
É anti-higiênico, né?
Então esse fato aí, hoje o motorista vem, ele já cai no contorno e já passa pelo lado de fora de Marechal Rondon, porque usa ali o nosso tão conhecido anel viário. Isso aí tem ajudado bastante. Eu acredito que tira o fluxo pesado no nosso município e, obviamente, colabora, porque, queira ou não queira, a pessoa precisava, o condutor do caminhão precisava vir até na entrada do anel viário, né? Transitava em 1.000 metros dentro do perímetro urbano de Marechal Rondon, passando em frente de colégios também, né?
A tua secretaria tem estatística de quantos veículos existentes em Marechal Rondon, quantos motocicletas e isso tudo? Fica à vontade, secretário. Pode apresentar números aí, sem...
Eu vou te falar. Marechal Rondon, em 2024, nós tínhamos 59.629 habitantes.
Certo.
Habitantes, vamos por aí. Tem adolescentes, tem crianças que não dirigem.
60 mil habitantes, vamos arredondar os números.
Vamos arredondar. Veículos cadastrados em Marechal Cano Rondon, 53.500. Então você vê...
Quase um veículo por habitante.
Por habitante. E nós temos que contar que aqui tem, como eu citei, vão ter as crianças e os adolescentes que não dirigem. Então é absurdo o tamanho de veículos que nós temos aqui e aquilo que eu te falei. E nós nos últimos 4 anos, se nós manter a média aqui, ano que vem nós teremos 55 mil veículos. Se continuar desse jeito, daqui uns dias nós teremos mais veículos que habitantes em Marechal Rondon.
Vamos fazer um quadro comparativo dos proprietários habilitados em relação ao número de veículos. É mais de um veículo por...
Com certeza, com
chega
certeza.
A quase dois?
Não seria dois, mas eu acredito que um 1,5 chega, 1,3 chega tranquilamente aí, porque eu não tenho os dados certos de quantas crianças e adolescentes nós temos no nosso município, né? Eu podia até levantar, na próxima eu vou levantar no, junto ao Ciretran quantos condutores nós temos habilitados no município. Aí a gente já vai ter uma noção. Mas é um número muito alto. É um número muito alto de veículos, e as pessoas, do jeito que está ainda aumentando 1.500 veículos aí, a tendência é cada vez a gente buscar soluções para melhorar o nosso trânsito.
Outro detalhe, tem o número de motos?
De motocicletas.
Motocicletas?
Não, só de motocicletas eu não tenho, Arthur. Mas é o que mais tem sido cadastrado ultimamente, tá? É o número que mais tem crescido pelo fator economia, né? A questão financeira, o pessoal opta pela moto e também entende-se que a moto seja um veículo de mais fácil locomoção, né? Mas aí vai dar consciência de cada um, né? Para você conduzir uma motocicleta, você tem que se preocupar, porque o para-choque é você mesmo, né? Então é você mesmo que... E a gente vê que os acidentes mais graves que acontecem no nosso município e que oneram, né? Acabam onerando o município, a Secretaria de Saúde, as próprias famílias, né? Que às vezes deixam de prover o seu sustento, são com motocicletas.
Tô achando que teu cabelo vai branquear mais ainda na secretaria. Com tanto veículo, tanta coisa para acertar no trânsito de Marechal Rondon, com tantos veículos, tantas motos, tantos mobiletes, e não sei quantas milhares de bicicletas ou quanto milhares de bicicletas temos em nosso município, tudo isso convergendo para uma coisa chamada trânsito, mobilidade.
Mobilidade, o grande desafio, né, como nós falamos no começo, né? Mas assim, Arthur, eu sou um cara bem tranquilo, bem sereno, não tomo decisões precipitadas e eu posso dizer também, eu preciso agradecer a minha equipe de colaboradores, eu tenho uma equipe muito qualificada, tanto do pessoal que trabalha interno na parte administrativa, do pessoal meu das compras, licitações, do atendimento ao público. Nós temos o pessoal que faz a parte da sinalização na rua, né? Para você ter uma ideia, nós colocamos esse ano, só esse ano, do pessoal que trabalha aí na parte operacional mesmo, só placas de sinalização foram colocadas 160 no nosso município, que nós repomos. Aí a gente abre as ordens de serviço. Ah, você solicitou lá para a gente trocar uma placa, solicitou para fazer um serviço de pintura. Nós atendemos esse ano já, em 2025, foram 690 ordens de serviço. Então a equipe é uma equipe boa que trabalha, tem dado resposta e cabe nós, né, buscarmos alternativas, estudarmos o nosso trânsito e tentar assessorar essa equipe para que junto a gente consiga o êxito no que é preciso, que dar mobilidade, mas acima de tudo, dar segurança ao nosso condutor e aos nossos pedestres, os usuários das nossas vias.
Hoje a tua secretaria está atento a que atividade? Hoje, realizando sinalização, implantação de placas, colocação isso. De placas?
Isso. A nossa secretaria trabalha na forma operacional, na sinalização, tanto horizontal como vertical. Aí nós temos, dentro da parte administrativa lá, nós temos o fator de cadastramento para os portadores de necessidade especiais, para os cadeirantes, para as gestantes, para os idosos, que é aquelas vagas especiais que a gente faz as carteirinhas. Além disso, a nossa secretaria é responsável pela defesa civil, pelo aeroporto, pela rodoviária e pelo Instituto de Identificação. Então, quando você fala...
Não é coisa pequena?
Não, eu brinco que eu não li as letrinhas miúdas quando assinei o contrato, né? Só li as grandonas. Mas é assim, são bastante demandas. A gente tem que ficar todo dia focado, trabalhando. E aí eu volto e falo de novo. Eu agradeço muito a equipe que eu tenho, que são pessoas comprometidas, que dão a resposta e que nos ajudam muito na condução dos trabalhos.
Só puxando uma fichinha, aeroporto municipal. O que temos lá?
Aeroporto municipal lá tem um projeto que está vindo, a verba aí para nós. Vai ser feito agora o balizamento noturno, tá? O balizamento noturno vai ser feito lá. A gente está tramitando junto ao nosso setor do jurídico para a regulamentação de alguns passos no aeroporto, assim como foi feito na gestão passada, quando o coronel Wellington fez na rodoviária. A gente está com o jurídico para regulamentar certinho o aeroporto, mas ele vai ter investimentos aí que vão vir, que é o balizamento noturno, para que a gente possa ter pouso e decolagens, principalmente se precisar à noite, para uma questão médica, né? E também tem uma verba vindo aí que vão reformular todo o nosso aeroporto, ele vai ser todo refeito. Foi feita a pista já, a pista é uma das melhores que existe na região, isso aí não sou eu que falo, são os usuários, né? São os pilotos que a gente acaba atendendo lá. Então, vai ser feita uma reestruturação para melhorar o nosso aeroporto, né? Ter um pouco mais de qualidade no atendimento que a gente presta à população.
com vistas a um aeroporto opcional ou não?
Não, não. No primeiro plano, a gente não pensa em aeroporto comercial. É só para voo doméstico mesmo, entendeu? A gente quer fazer, só que a gente quer ter qualidade no aeroporto, para que acaba se usando bastante. O pessoal, nem eu, sinceramente, tinha noção que se usava tanto o aeroporto. A gente acaba por não perceber, mas existem muitos empresários, muitas empresas que vêm até Marechal Rondon que acabam usando o aeroporto para fazer seus negócios, fazer suas demandas aqui na região e acabam retornando para o seu local de origem, né? Que é um meio rápido. Hoje o cara sai de manhã, vai ter determinado local, resolve os problemas, embarca no avião e volta. À noite está em casa de novo no seu município de origem, né?
Esse detalhe eu também não sabia.
Eu também me surpreendi quando comecei a acompanhar essa parte do aeroporto. A gente às vezes não tem noção, mas usa-se bastante, ele é bem utilizado.
Interessante. Ciclovias, alguma nova ideia?
O plano...
Você bateu-se muito na época de uma ciclovia Marechal Rondon a Porto Mendes.
Existe um projeto através dos municípios lindeiros, se não me engano, que Santa Helena, eu já observei que eu fui esses dias a Foz do Iguaçu, Santa Helena já fez em toda a sua extensão. Estão se trabalhando que se ligue município de Guaíra a Foz do Iguaçu através de ciclovias, né? O ciclismo hoje está em alto, Arthur. É uma febre, mas é uma boa febre, né? O pessoal gosta de pedalar.
No mundo inteiro.
E aqui em Marechal não pode ser diferente, né? Aqui a gente tem essa característica da bicicleta. Quando foram feitos os estudos, o pessoal da Unilivre se assustou que como se usa bicicleta em Marechal Rondon, até pela sua própria topografia, e a gente tem um pouco de ciclovia. Mas, obviamente, toda obra que você faça nova, eu não sou do setor de planejamento, né? Mas a gente sempre dá os pitacos junto aqui agora. A gente tem trabalhado bem alinhado com o secretário Anderson do planejamento. A gente busca que se faça ciclovias. Eu acho que é importantíssimo. É um meio da gente desafogar o nosso trânsito, da gente tirar esse monte de veículos, pôr mais bicicletas. Porque se você vai sair hoje lá do Botafogo, para você vir para o centro de Marechal Rondon, são 3.200 km, se não me engano. Isso é 10 minutinhos de bicicleta. A própria menina, que é uma funcionária nossa, mora lá no Primavera, eu tive a curiosidade de perguntar para ela quanto tempo você demora para chegar na secretaria. Não, secretária, eu levo 12 minutos. Então, é tranquilo, entendeu? A nossa topografia favorece isso. Então, é um município mais plano. E a bicicleta é uma solução, e ciclovias tem que ter. A gente vai trabalhar, e o plano de mobilidade, eu estou batendo bastante nesse plano de mobilidade, porque a gente contratou alguma coisa para ser sério. A gente vai conseguir executar tudo que eles vão apresentar? Não sei, porque tem demandas a curto, médio e longo prazo.
E eu posso dizer uma coisa, pelo que eu li, não existe solução definitiva em trânsito.
Não, o trânsito ele é muito ágil. O trânsito você tem que todo dia acompanhar ele. Talvez hoje uma solução que a gente faça numa rua aqui, daqui 5 anos, não vai ser mais viável.
Aumento de veículos, exatamente. Da disposição comercial diferente, empresarial diferente, aí não há uma solução definitiva.
Não, você não faz uma intervenção no trânsito que ela vai ser a solução definitiva. Não tem
adequações, como você... sempre Sim, precisa, isso. Atualizações sempre existir. Bem, Marcos, só para curiosidade, Marechal Rondon, muitos anos atrás, décadas atrás, já foi conhecido no Paraná como a cidade das bicicletas. Ultimamente, ela passou a condição cidade amiga da bicicleta.
Exatamente.
Há uma legislação específica no estado que defina isso. Então, ainda somos considerados como uma das grandes cidades paranenses, ou médias cidades paranenses, junto com as grandes cidades paranenses, como... uma cidade com a presença maciça de bicicletas. Eu uso maciça comparavelmente às cidades catarinenses, onde a bicicleta também é um veículo de uso cotidiano, todo dia a dia, para o pessoal e para o trabalho. Mais algum dado interessante, meu secretário?
Não, seria isso, Arthur. A gente está aí trabalhando, né, buscando todo dia. Como eu falei, nós não somos donos da verdade, não somos donos da razão, respeitamos as críticas, elas são construtivas ou não sendo, a gente respeita a opinião de cada um, todo mundo tem o livre arbítrio de se manifestar e nós estamos à disposição no que for preciso. Nós, enquanto administração, a gente tem feito um trabalho junto com as outras parcerias, e eu tenho que agradecer aqui também a administração Bax e Sauer pela oportunidade de ter me dado essa oportunidade, porque eu penso assim, tudo que é novo, que te desafia, te dá conhecimento. Você tem que buscar o conhecimento. Então, só o fato de eu estar trabalhando hoje na Secretaria de Mobilidade acrescentou muito no que eu na minha pessoa, nos meus conhecimentos, e a gente busca cada dia mais fazer o nosso melhor. A gente está trabalhando, ninguém faz nada sozinho, a gente troca muita informação, discute quando tem nossas reuniões de secretários, a gente pede opiniões, conversa. Eu tenho o hábito de andar bastante na cidade aí, né? Eu gosto de no sábado de manhã de trocar uma ideia com o pessoal, tomar um chimarrão, um café. Então a gente tem feito bastante isso aí e estamos abertos. E também gostaria de dizer aos empresários que estiverem nos ouvindo aí, às escolas, quem precisar, quem quiser fazer alguma palestra de trânsito, de um assunto específico, pode vir nos procurar na secretaria. Nós estamos abertos. Traga a sua demanda, a gente vai lá, monta uma palestra baseada naquilo que é o que você precisa e a gente se dispõe a ir lá e combinar o horário e fazer essas palestras educativas aí, tanto em empresas, escolas, grupo de amigos aí, a gente está aberto para o diálogo e serão sempre bem-vindos.
Rebuscando uma coisa contigo, tem noção de cartões distribuídos para vagas especiais no município de Marechal Rondon?
Exatamente, eu não sei, mas eu posso te dizer o seguinte, se eu não me engano, são 2% são para vagas especiais e 5% são para vagas de curta duração do trânsito do município, isso que diz a lei.
Certo.
Mas a gente tem feito um trabalho aí, tanto que semana passada nós fizemos toda a Rio Grande do Sul a repintura das vagas, né, para que o pessoal respeite um pouco mais. Mas a gente vem fazendo aí, sempre que necessidade, quando o pessoal pede, a gente vai no local, faz uma visita técnica e defere ou indifere o pedido, né? Conforme a necessidade.
Tem noção de quantas cartões, vamos dizer, foram distribuídos para pessoas?
Harto, tem bastante, hein? O pessoal lá da
Secretaria. Até para saber estatisticamente quanto que temos de pessoas especiais, de pessoas idosas no município que são detentoras desses cartões especiais, de vaga especial, preferencial.
O pessoal vem...
Ou prioritário, né?
É, prioritário, né? Dos idosos, é o que mais a gente tem é dos idosos. O pessoal vem todos os dias nas nossas secretarias fazer cartões. Então, explicando com o cartão, a gente... às vezes o pessoal até vai lá e fala, eu preciso de dois cartões. Não, o senhor tem um. Não, eu tenho dois carros. Mas quando o senhor trocar de um carro, o senhor vai pôr no outro carro. Senão acaba que algumas pessoas fazem o uso indevido, né? Mas o dos idosos são a grande maioria. O pessoal tem usado mesmo. O pessoal chega lá... fiz 60 anos hoje, eu quero meu cartão. Então o pessoal tem usado essa vaga, até pela falta de estacionamento. A gente sabe da dificuldade de estacionar no centro aqui. É normal. Hoje o cara chega na empresa, ele tem 5 funcionários, tá, são 5 veículos que estão no trânsito de Marechal Rondon estacionados e ficam o dia inteiro parados ali, né? Então por isso que a gente tem buscado colocar essas vagas de curta duração para que possa dar um pouco mais de agilidade e de fluidez, rotatividade, na verdade.
Deu rotatividade boa essas
deu.
De curta duração?
Tem dado. Porque às vezes a pessoa só quer ir na farmácia pegar um remédio. Ela quer só parar na frente de uma loja ali e pegar um condicional ou pagar um boleto. Então isso aí tem ajudado bastante. As pessoas têm pedido, principalmente em lugares que são prestação de serviço rápida. O cara vai lá cortar um cabelo, vai lá fazer uma chave. Essas situações assim a gente tem dado prioridade para... Buscando sempre do que possível deixar pelo menos uma vaga em cada quadra para que faça essa rotatividade.
Como deve ser o comportamento de quem usa a vaga de curta duração?
Ele deve parar na vaga de curta duração.
Certo.
Diz a legislação que são 15 minutos e ele deve estacionar e deixar o pisca-alerta ligado. Isso característica que ele vai ficar ali os 15 minutos. Ele padroniza o setor de fiscalização, estou estacionado a curta duração. Então, são o regulamento que existe, que é especificado para que se use a vaga de curta duração.
Repita de novo para o nosso ouvinte saber bem certinho como é que deve agir para usar a vaga de curta duração.
Chega na vaga de curta duração, estaciona, liga o pisca-alerta do veículo, deixa ele ligado, você pode trancar teu veículo, deixa o pisca-alerta ligado e você pode permanecer por 15 minutos nessa vaga. É o que diz a legislação que regulamenta o uso dessa vaga.
Tá. Mais uma rebuscada. Rodoviária de Marechal Rondon, que eu não sabia que estava ligada à tua secretaria. Alguma intervenção prevista no nosso terminal rodoviário?
Nós tivemos essa conversa com o prefeito Bax e com o secretário antes de planejamento. Nós elaboramos agora o plano plurianual que traça as metas para os nossos próximos 4 anos, né? A gente primeiro pensou em fazer pelo menos uma pequena intervenção. A gente ia só dar uma pintada, ajeitar algumas coisinhas, mas chegamos no consenso que a gente precisa remodelar ela. queira ou não queira, a rodoviária é o cartão de visita do município. Você chega, muita gente de fora passa pela rodoviária. Nós temos conhecimento da precariedade de alguns fatos nossos lá. A gente tentou melhorar algumas coisas, tem buscado junto com os nossos colaboradores lá atender, criar algumas situações para que possa melhorar. Mas nós vamos sim, existe a ideia de fazer uma completa remodelação da nossa rodoviária, tanto na parte estrutural como na parte do externo, paisagismo e estacionamentos, essas questões.
Muito bom vocês ter olhado a rodoviária, o terminal rodoviário como cartão de visita, cartão de entrada.
Exatamente.
Nós temos o portal de entrada, hoje um pouquinho escondido com a infraestrutura que temos da BR-163, mas a rodoviária sempre, em qualquer cidade, deve ser o cartão de visita. Infelizmente, quase, vamos dizer, 90% das cidades brasileiras, as rodoviárias, os terminais rodoviários têm um péssimo aspecto.
Exatamente, precário, feio, né?
Feio.
Então, eu penso assim, você está indo, do Mato Grosso para o Rio Grande do Sul, você não vai nem parar em Marechal Rondon, mas o lugar onde é que você vai estacionar, que você vai dar uma olhadinha, que você vai observar o que está acontecendo, é a rodoviária.
Sim.
Se você não descer ali, você vai parar nesse local. Então, eu acho que se você tem uma rodoviária bonita, bem estruturada, você passa uma imagem muito boa para quem passa e quem visita Marechal Rondon.
Nós temos um grande espaço obsoleto na nossa rodoviária, que era o antigo espaço de desembarque de ônibus, que foi uma ideia, vamos dizer, entre aspas, magistral do engenheiro que teve essa ideia de criar aquele espaço para desembarque, onde que a pessoa tinha que sair, vamos dizer, para a parte superior da rodoviária, passar em chuva e tal. Foi uma feliz ideia. E isso se implantou em dezenas de cidades paranenses, porque o modelo desse terminal rodoviário é uma proposta do governo do estado.
Eu também vejo assim, não tem cabimento, né? Hoje não se usa, aquilo lá tá aqui meio
abandonado.
Abandonado. É assim, nós discutimos isso, Eduardo. Tem algumas coisas, temos algumas ideias em relação a isso aí. Não se pode inventar muita coisa ali, porque o projeto de lei da doação da área, a família, não me recordo que doou lá a área.
A família Bosenbecker.
Eu ia falar, você como historiador com certeza saberá o nome. Então, aquela área é de exclusivo uso para rodoviária.
Sim.
Então, nós não podemos destinar aquela área para fazer. Já vi algumas indicações na Câmara dos Vereadores, alguns projetos que passaram aí, mas a gente está estudando. Alguma coisa nós iremos fazer lá, porque não pode deixar aquele... É um espaço grande lá que está sem uso, né? A gente precisa dar um destino para aquilo.
Ou vai demolir, ou vai reestruturar aquilo lá, esse espaço físico para outras finalidades, para conhecer uma praça, qualquer coisa, né? Mas do jeito que está lá, é totalmente obsoleto, sentido, né?
Exatamente, não está sendo usado, não, infelizmente.
Pois é, meu caro secretário. Eu queria tirar mais coisas de você, mas você está no aguardo do estudo da Univale?
Unilivre.
Então, quanto a isso, temos ainda pouca coisa para acrescentar, porque está se aguardando o estudo final, o levantamento final, o trabalho técnico dessa equipe. Espero trazê-lo e deixo já o convite para uma outra oportunidade para a gente levar essa conversa adiante, para trazer essas novidades.
Vamos
que
sim.
Que pode trazer para o Trânsito Marechal Rondon, né? Que muita gente brinca que o Trânsito Marechal Cândido Rondon só ressuscitando Freud para explicar, né? É um tom de brincadeira que a população faz, né? Mas, alguns momentos, até com certa razão, né? Porque a gente vê muita coisa no Trânsito Marechal Rondon que não dá para entender, né?
É verdade, é difícil, o pessoal brinca, né, Arthur? Se você dirige em Marechal Rondon, você dirige em qualquer lugar do mundo, né? Eu escuto muito isso. Mas assim, eu falo para o senhor e para os nossos ouvintes, de uma maneira geral, existe a parte cultural. Nós temos um trânsito com problema? Temos. Não estamos aqui fugindo da nossa responsabilidade, nem querendo tampar o sol com a peneira. Mas dentro dos problemas, a gente tem, são pequenos em relação a outras situações. E a gente vai trabalhar todos os dias. E eu volto a frisar, eu não vou ser irresponsável de tomar atitudes drásticas sem antes ter um conhecimento técnico. Nós vamos trabalhar de forma técnica, eu volto a falar, esse plano de mobilidade não custou barato, e o prefeito só me pediu, seja técnico, cumpra o que está no plano de mobilidade e aguarde. Então a gente não vai fazer nenhuma intervenção grande sem antes receber esses trabalhos. E também convido as pessoas. A gente tem tido as nossas audiências públicas, tem tido as oficinas, teremos agora em setembro de novo. Venham participar quando a gente faz a divulgação. É o momento onde que você pode vir opinar, você pode conversar com a equipe. A equipe da Unilever é uma equipe muito técnica. É, para o senhor ter ideia, se não me engano, são 18 engenheiros que estão participando desse plano de mobilidade. E essa equipe veio em Marechal Rondão, veio fazer entrevistas, filmou o fluxo do veículo, dos veículos, para a gente entender. Eles estão auxiliando no projeto da Maripá. Então, é uma equipe muito qualificada e que está comprometida em fazer um bom trabalho para Marechal Rondão e para o nosso trânsito.
Meu secretário Carto, mais uma vez te agradeço por ter aceito o convite para vir para esse quadro A Personalidade de Semana. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Agradeço o senhor, um amigo meu de muita data, né? Muito mais longa data, amigo do meu pai, né?
O seu Arlindo.
A gente se conhece.
De boas lembranças, aliás, em Marechal Rondon, de muita gente. Boa gente de serviço profissional, como pessoa também. Também em relação à família. O seu Arlindo é de boas lembranças.
Boas lembranças.
E gratas lembranças.
Uma
pessoa sempre comedida, mas também quando precisava ser enérgico como policial, ou quando o momento assim exigisse, ele respondia à altura, mas com muita educação, com muito profissionalismo.
Ensinou bem, né? Alguma coisa a gente aprendeu com ele, né?
Com certeza, estou sentindo isso.
Mas então, assim, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui, me coloca à disposição mais uma vez. Qualquer dúvida, qualquer situação, pode nos visitar na Secretaria de Mobilidade. Se eu não estiver lá, tem o Murilo, que é nosso diretor, que atende lá, tem as meninas também. A gente está sempre à disposição para atender e pode ter certeza, se alguma coisa que a gente faz é sempre buscar o melhor para o nosso município. Eu gosto, sou nascido em Marechal Rondão, trabalhei a minha vida inteira aqui na região oeste do Paraná, então eu tenho um carinho muito grande por esse município e a gente vai fazer o melhor possível para que a gente consiga entregar um trabalho com responsabilidade, um trânsito com segurança e fluidez.
Puxando a festinha, família Henning, Marechal Rondon, o pai veio de fora?
O pai e a mãe vieram do Rio Grande do Sul, o antigo Trombudo, hoje é o município de Vale do Sol, perto de Santa Cruz do Sul.
Direto
para cá. 66, acho que o pai chegou, se não me falha a memória, em Marechal Rondon.
Mas entrou na Polícia Militar do Estado, do Paraná, aqui.
O pai chegou em Marechal Rondon, veio trabalhar na prefeitura do município. Aí depois ele entrou na Polícia Militar.
Perfeito. Carto, mais uma vez, muito obrigado. Você ouvinte que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da audiência. Desejo para você um bom final de semana, um bom domingo. E eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá.